Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos e não apague a luz. Hoje a gente termina mais uma das nossas maratonas. Chega de falar de velharia, a gente vai falar agora de algo recente, finalmente, né? Quanto tempo que a gente não fala de um lançamento? Vamos falar de Sobrenatural, A Porta Vermelha, o quinto e último filme da franquia Sobrenatural, um filme que está sendo altamente divisivo, um filme que pelo menos uma coisa a gente vai poder elogiar, que é... mais Patrick Wilson, que o Não Apaga a Luz é sempre fã de Patrick Wilson. Meu nome é Arthur Eloy e eu fico muito feliz que o Patrick Wilson não só se lançou como diretor, mas também como cantor.
Eu sou LH e esse filme ele mostra porque a gente não deve fazer faculdade de artes, eu sou contra.
Nossa, meu nome é Fernanda Telarico e realmente não tem coisa pior do que o jovem artista. Ai, gente, sério. Na verdade, eu acho que esse vai ser um grande manifesto contra o jovem. Porque eu contei pros meninos, eu fui assistir esse filme no Bourbon, que foi o mesmo lugar que eu fui assistir Pearl, e eu deveria ter aprendido, mas eu não aprendi. Se você não lembra, caro ouvinte, no dia que eu assisti Pearl, eu fiquei revoltada, porque tinha muita gente na sala que ficavam, tipo, causando. E aí, eu esqueço as coisas, né? Eu confio. Eu falei, não, vai ser diferente. Não foi. Spoiler. Não volte com seu ex, não vai ser diferente. Aí, gente, pelo amor de Deus, assim, tipo, eram umas crianças, elas não... Crianças, sei lá, devem ter 19, 20 anos, não sei. Não paravam de fazer barulho.
Marmanjo.
É, sabe? Tipo, não parava de fazer barulho e ficar gritando. E, tipo, alguém tossia, daí tinha um jovem arrombado que ficava assim, saúde. Saúde é pra puta que pariu. Sabe? Vai pra puta que pariu, você, sua mãe, aquela imbecil que não te deu educação. Enfim.
É por isso que eu defendo jogar lixo nas pessoas no cinema. Assim, toda vez que alguém tá fazendo barulho e tal, acho que você tem que sim jogar o seu saquinho de pipoca vazio, sabe? Você tem que jogar um copo de guaraná cheio, assim, na cabeça de filha da puta. Então, porque cinema às vezes é um pesadelo. Eu sempre falo que a melhor experiência que eu tive de cinema, quer dizer, uma das melhores experiências que eu tive de cinema foi quando eu fui ver o Halloween de 2018. E eu fui no cinema, tipo, mano, no dia mais barato, né, que era segunda-feira à noite, numa sessão na Zona Leste. Então, tipo, você sabe que o bagulho ia ser louco. Sala completamente lotada, e daí eu chego, entro assim, pego um lugar bom. Daí entra o temido grupo de jovens. E chega assim, tipo, uma galera, tipo, eu não sei, tinha acabado de sair ou da escola, tipo, ou da faculdade, sei lá. Mas era, tipo, um grupo de jovens.
Ou da FEBEM.
Caralho.
E daí, tipo, eles sentam atrás de mim. E começa a falar, e tipo, falando alto, gritando, tá ligado? E eu já comecei a ficar puto, eu falei, puta que bosta, eu vou passar o filme inteiro bravo. Nos trailers, falando, gritando, brincadeira, sabe? Tipo, daí eu falei, nossa, eu vou ficar puto. Te juro, passou assim, começou o primeiro logo de produtora do filme, uma das minas do grupo virou assim e falou, ô, vai começar o filme agora, então a próxima pessoa que falar, eu vou meter a mão na cara. Acabou. A sessão inteira... Você não ouvia uma reação das pessoas. Eles ficaram em completo silêncio.
Essa mulher era ninguém mais, ninguém menos que Greta Gerwig.
Então, um abraço pra ela. A gente termina nossa maratona de Sobrenatural com Sobrenatural, A Porta Vermelha, que ele retoma pra família dos dois primeiros filmes, né, pros Lamberts, que dessa vez estão em situação de não apagar a luz, porque tá todo mundo meio que na merda, todo mundo triste, deprimido, porque pai, Josh Lambert, vulgo Patrick Wilson, está divorciado do resto da sua família.
Morando na casa da mãe,
assim, a mãe morreu, tá ligado? Então, tipo... Ele está passando por um verdadeiro momento de necessidade e dificuldades de relacionamento com os filhos, né? E daí ele tenta ser o pai do ano e levar o filho dele para a faculdade. O filho dele está se mudando para a faculdade. Até que ambos, né, tanto pai quanto filho, começam a ser atormentados por visões de fantasmas e uma porta vermelha. No caso, é bom lembrar que nenhum dos dois lembra, né, de nada que aconteceu nos dois primeiros filmes, porque eles tiveram as memórias reprimidas através do uso de hipnose. Só que daí isso começa a aflorar. Eu acho uma premissa muito Patrick Wilson, porque esse filme ele é dirigido pelo Patrick Wilson, mas dá pra você... Marcando a estreia dele como diretor, mas dá pra ver que esse realmente é o interesse dele, de que ele tipo meio que pegou e falou, ah, eu não vou fazer um filme de terror, eu vou fazer, na real, um drama sobre a relação de um pai e um filho. Eu meio que gostei disso. Eu acho que funciona, tipo, funciona no contexto sobrenatural, né? Que, tipo, a gente falou nos episódios sobre o 1 e o 2, dessa questão de, tipo, a família ser o centro, quando você tenta focar nas outras coisas, meio que não dá tão certo. Então, tipo, eu gosto que dá essa retomada pra, tipo, vamos falar sobre esses personagens. Eu acho que esse filme é melodramático demais e brega demais pro seu próprio bem, mas Eu gosto da breguice.
Eu não acho que o problema seja esse, viu? Inclusive, eu gosto do conflito deles. Acho que o conflito faz todo sentido, principalmente depois, né, já pro final, assim, que a mãe explica que é muito difícil, porque eles tiveram que reprimir as memórias, mas as crianças lembram. Eu acho isso bem legal. É mais um filme que, se as pessoas fizessem terapia, teria funcionado. Eu acho que a grande mensagem é que não dá pra ficar jogando as coisas pra debaixo do tapete, ou então você jogar pra dentro e fechar a porta, veja vocês. Mas assim, o que me incomoda nesse filme não é isso também. Eu acho que ele é brega, mas tá tudo certo. Agora, o ritmo, eu acho insuportável desse filme. Eu gosto muito que eles pegaram as mesmas crianças, né? O Arthur comentou no outro podcast, é o mesmo ator do Dalton. Isso é muito legal. E é o mesmo ator do outro menino também, né? Tipo, é o Dalton.
Ele não fez mais nada, né? Então, tipo, ele claramente saiu da área, tá ligado?
Ah, mas eles são muito novos também, né? Tipo, principalmente o Foster. O Dalton eu até entendo, mas... E aí, eu acho que... É muito devagar, cara. Então, assim, a parte do Dalton na faculdade dava pra ter explorado muito mais. Dava pra ter sido muito mais legal. E eu acho um saco, cara. Assim, na verdade, ele começa a abrir várias histórias que podem ser, tipo, mais legais. Não se aprofunda em nada. É 1h40. Eu assisti Oppenheimer no domingo e assisti esse filme na segunda-feira. Oppenheimer tem 3 horas. Uma coisa que a gente abomina. Mas eu acho que eu prefiro as 3 horas de Oppenheimer do que a 1h40 do Sobrenatural 5, porque passa muito devagar, cara. É, o ritmo é o que me fudeu nesse filme.
O Oppenheimer, ele é bem mais dinâmico, né? Esse filme, ele é bem mais arrastado. Concordo?
Eu acho que talvez a culpa dele ser arrastado... Tá, tem duas pessoas que são os roteiristas, é o Lionel e o Scott Tin, que é o maninho que fez Halloween Kills.
É que ele nunca será esquecido, nunca será perdoado nesse podcast, porque ele escreveu o roteiro de Halloween Kills.
E Firestarter, ele fez o remake lá do filme do Stephen King, que é nojento. Os dois são ruins, na verdade. E daí ele também é roteirista, um dos roteiristas do Exorcista O Crente. Eu acho que a problemática vem que, tipo assim, cara, é uma franquia onde a gente nunca desenvolveu os personagens e a gente faz um filme pra arrumar isso. Então ele acaba sendo meio verborrágico demais nas emoções. Quando a Fer falou sobre a terapia, eu não sei se eu concordo, porque da mesma forma que a polícia não está pronta para lidar com aliens, o psicólogo não está pronto para lidar com fantasmas.
Depende do psicólogo, né?
O meu conseguiu.
O meu conseguiu. O meu conseguiu, né?
O meu conseguiu. Então, o meu tirou vários encostos, assim.
Os fantasmas do passado. É, mas não vamos esquecer, vocês já assistiram o Sexto Sentido, né? Ele era um
lugar de fala.
Quando o Dalton tá na faculdade, ele vai na festinha, e daí ele começa a ver, tipo, as pessoas mortas lá, o menino do banheiro, me lembra muito desse sentido. Eu achei que isso ia ser muito mais explorado, mas é meio rápido, sabe? Porque, tipo assim, quando você começa a se interessar pelo filme, ele já te leva pra, tipo, pra onde ele tem que ir. E não é de uma forma legal, é de uma forma meio rápida só. Tipo assim, nossa, já estamos aqui, sabe?
O meu problema com esse filme é mais pro final dele, de que, tipo, eu acho legal quando ele tá realmente comprometido em ser, tipo, essa treta entre pai e filho e os dois serem atormentados por essa coisa que eles nem lembram exatamente o que eles estão sendo atormentados, mas que tá lá. O meu problema é quando ele tenta amarrar com, tipo, meio que o resto da franquia, porque, tipo, realisticamente falando, todo o rolê da Porta Vermelha é irrelevante, sabe? Porque, tipo, qual é a grande ameaça simbolizada, tipo, pelo além e pela Porta Vermelha? Tipo, mano, não tem.
Então, mas é que a Porta Vermelha, ela sempre foi usada pra ser, tipo assim, ah, o além é isso que você tá vendo. A Porta Vermelha é pra onde o bagulho fica louco, tá ligado? No terceiro filme, a Porta Vermelha é onde tá o demônio. No quarto filme também é a prisão. Então, tipo, é meio que a conexão que eles fazem.
Mas, assim, tipo, eu não gosto porque... No final, rola, tipo, uma urgência de, tipo, não, porque a gente precisa...
Fechar a porta.
Fechar essa porta e tal. E, tipo, mano, não, tá ligado? Tipo, ele faria muito mais sentido se ele fosse, tipo, o negócio de os dois precisam lidar com o fato de que eles têm esse poder. E você não consegue, tipo, tirar esse poder, esquecer esse poder. Você precisa só lidar com ele e aceitar que ele existe, que ele é parte de você. Do que você colocar como, tipo, o que une eles é enfrentar, tipo, algo externo. Tá ligado?
Eles queriam explicar muita coisa, e daí tem esse demôniozão do primeiro filme, que parece que eles poderiam explicar sobre ele, porque parece que ele é meio vingativo, mas não é uma vingança tipo Exorcista 3, tipo assim, eu vou te ressuscitar e eu vou colocar um serial killer no seu corpo, sabe? Que é muito mais engraçado. É só, tipo, ele tá vivendo a vida dele esperando acontecer de novo.
O que eu achei, também fiquei irritada, é uma coisa que o Arthur falou nos outros. O LH, não sei, homem é tudo igual.
Fernando, você assistiu Barbie, né? Porque você tá com uma vibe meio anti-homem, assim, eu não sei. Desse podcast não é mais o mesmo.
Fernanda após Barbie, assim.
Eu não vou dizer nada, que eu fui silenciada já hoje, tá? Mas tudo bem.
Não sei do que você tá falando.
Exatamente. Ai, ai. Enfim, e aí uma coisa que me incomoda é que algum dos dois aí que tem, sei lá, a mesma voz, falaram que, de novo, o filme faz como se a gente não soubesse. Tudo bem que os personagens não sabem, mas a gente perde muito tempo nessa história de o que está acontecendo, meu Deus, o que está acontecendo, a gente já sabe. Então, assim, acelera, irmão. E aí tem uma coisa que me irrita muito também, mas aí eles foram rápidos, que é na parte que o Josh descobre o que aconteceu com ele, que ele teve que, tipo, tirar as memórias e tal. E ele fica, tipo, por que você não me contou? Por que você não me contou? Sua anta, a ideia de você não saber era justamente pra você não ficar bugado da cabeça, para de ser burro.
Mas eu acho que nessa parte é justamente onde a mãe dele tem profundidade, né? Que ela faz um discurso inteiro sobre como era horrível.
Ah, isso eu acho da hora.
Tem que ficar mentindo pro pessoal. Isso, eu acho que é a melhor coisa da franquia inteira, assim, pra juntar tudo, sabe? Porque é a primeira vez que as pessoas têm complexidade ali.
Não, isso eu gostei.
É a primeira vez que as pessoas são pessoas,
é,
né? Isso, pra mim, é o grande acerto do filme. Eu concordo com a Fer de que o ritmo é muito ruim. E eu acho que também é muito porque a tensão não é boa, mas... Mas toda vez que, tipo, os personagens estão, tipo, tendo alguma treta e estão, tipo, tendo que se resolver, é, tipo, surpreendentemente bom. Você fala, tipo, pô, não esperava isso de sobrenatural, sabe? Porque, tipo, eu acho que o Patrick Wilson e o Ty Simpkins, né, que é o Dalton, eu acho que os dois estão muito bem, sabe? Eu acho que eles passam essa treta, né, de pai e filho de uma forma ótima. É aquela coisa muito de, tipo, a pessoa te dá nos nervos, você não sabe o porquê, né? E existe uma explicação pra isso que o público já sabe, mas que seria legal você ver eles descobrindo isso. Eu só precisava realmente ser um pouquinho mais ágil e eu acho que precisava ser, tipo, abraçar 100% a ideia de que o conflito é interno, sabe? Não é externo, não tem uma ameaça do além. Mano, o além tá lá, tipo, deixa os caras, tá ligado? Tipo, deixa os caras de boa. Só vocês que têm, tipo, tretas mal resolvidas, traumas mal resolvidos e, tipo, um poder vai sair vocês querendo ou não, tá ligado? Fico um pouco triste de que esse filme ele chega muito perto de ser excelente e daí ele derrapa, mas daí, desde que a gente fez essa maratona, eu acho que todos são meio que assim, tá ligado? Tipo, todo sobrenatural é meio de você falar, caralho, tipo, essa premissa tem muito potencial e o que mata é tentarem, tipo, enfiar isso numa fórmula que, tipo, no primeiro filme, quando é, tipo, novo pra absolutamente todo mundo, beleza. Você fala, nossa, aceito, vamos aí. E daí, o segundo, eles tentam de novo. Você fala, puta, acho que já não tá mais cabendo. E daí, o terceiro, fica nada a ver. O quarto também, sabe? Então, tipo, eu acho que é consistente, é, infelizmente consistente, né? De, tipo, você fala, nossa, puta, tive a melhor ideia e vou fazer, tipo, do jeito mais arroz e feijão possível, sabe?
Talvez seja essa a ideia da franquia, né? Tipo, isso é o que liga tudo a ela.
É, o quão frustrante consegue ser, assim, tipo, sobrenatural é o lugar onde as boas ideias vão pra morrer, sabe?
Não, é que é isso, assim, tinha muita coisa boa pra falar, sabe? Isso que me deixou mais chateada dessa, principalmente desse filme. Mas eu acho que ele foi soltando algumas ideias e não se aprofundou em nada. É, eu não gostei muito da personagem da amiga do Dalton.
A Chris? Eu gostei dela.
Eu gosto dela.
Não, eu gostei, mas eu acho que, tipo, o problema não é ela, o problema foi como ela foi criada, assim. Acho que dava até pra ela ter sido mais legal até.
É, então, mas é aquela coisa também de ser muito rápido, né? Tipo assim, do nada, ela é, tipo, a pessoa que tá ajudando ele a não ser pego por demônios, tá ligado?
Exato.
Eu acho que também ela se encaixa muito no rolê de, tipo, não deveria ter toda essa pira do além no final do filme. Porque eu entendo que a utilização dela é fazer com que ele perceba que ele não é normal. Eu acho que os dois funcionam bem juntos. Mas eu acho que o filme não faz, não dá realmente um uso pra ela. Ela ser arrastada pro rolê dos fantasmas, ela fica meio de o quê, sabe? Mina tá de boa.
Todo mundo compra muito fácil todo o rolê ali, sabe?
Todo mundo compra muito fácil, menos as pessoas que deveriam comprar muito fácil o rolê, né?
Porque, e eu sinto que é um pouco disso que a Fer falou, que eles começam a desenvolver e daí eles param, assim. A ideia dela, quando ela vai pro hospital, porque ela quase morreu, sabe? O negócio é tipo, ela sai do hospital, tipo, ah, foi foda, mas vamos seguir aí a vida.
Então, ah, mano, acontece, relaxa, nem esquenta.
Quem nunca é, tá ligado? Tá tudo certo. Também, tipo, igual a personagem da Lynch, eles não sabiam exatamente o que fazer. E deles fazem uma homenagem no final ali, tá ligado? Dela aparecendo do nada, é meio ridículo.
Eu acho tão brega, eu acho tão brega.
Nossa, ridículo, ridículo esse final. Nossa, inclusive, eu achei que ia rolar uma coisa meio final de Silent Hill, como chama... Xambim, sabe?
Todo mundo está morto.
Eu achei que ia rolar uma coisa assim. Exato, eu falei, puta. E aí é simplesmente, tipo, nosso lar.
Tipo, um rolê assim, The Good Place, sabe? Assim, tipo, o Patrick Wilson olha pra câmera e fala, eu já descobri, aqui é o além.
Não, e o pai dele, gente? Eu não aguento mais. Não aguento mais. Essa coisa de a família salva tudo, cara. Quem não tem pai, não tem mãe.
tem uma coisa que, tipo, que eu acho que foi demorado demais pra fazer e eu acho que nem precisava ser feito mais. Que é, tipo, pela primeira vez eles verbalizam o que é o além, né? Tem uma fita explicando com o personagem da Lynch aí falando o que que é. Eu achei meio, tipo, desnecessário aquilo, porque, tipo, cara, é o quinto filme. Numa parada que é, tipo, quase uma sequência legado. E você vai me explicar o que que é, tipo, isso tudo agora? Eu acho que eu já sei.
Eu acho que não deveria, realmente. Eu acho que a explicação é gratuita. Mas eu apoio Lynch recebendo uma graninha, assim. Eu sou anti-etarista, assim. Então, eu quero que a véia trabalhe. Aposentadoria é pra quem? Vai sair de casa, sabe? Você vai pegar a lotação 5 da manhã pra ir pro 7. E você vai lá e vai gravar duas diárias. Eu quero que se foda.
Coitado.
Não, pelo menos eles trouxeram, tipo, os fantasmas de volta e tal. Com as mesmas pessoas. Então, isso é legal, sabe? É, o demonizão tá legal também.
Só sinto muito pelo Spex e pelo Tucker, que tiveram o pior desfecho possível, que viraram youtuber.
Putz, mas eles foram pro além.
Então, eles foram pro além, assim. É a coisa mais assustadora do filme, né? Assim, né?
Exato, porque, tipo assim, nem pra ser TikToker. Quem cria então, um canal
quem
no YouTube?
Cria canal no YouTube
2023, tá ligado? Pelo amor de Deus, gente. Faz uma live, não sei.
Então, abre uma Twitch aí, vai falando de fantasma jogando... Sei lá, qual que é o nome? Fasmofobia, sabe?
Exato, ou sei lá, abre um OnlyFans, sabe?
Faz um podcast.
É, enfim, mas daí eu gosto mais uma vez, tipo, a franquia acerta na questão de, tipo assim, fantasmas legais. Todos eles são, de novo, são muito legais. A cena final com os fantasmas até o Dalton, os fantasmas de novo são legais. Ele tem uma pira que eu acho que o cinema acabou perdendo, que é tipo... 13 Fantasmas. 13 Fantasmas foi o último filme onde os fantasmas realmente eram muito loucos. E depois disso, o cinema nunca mais fez monstros daquele jeito, sabe? E daí, Sobrenatural traz a essência do 13 Fantasmas, sabe? Então, eu gosto disso.
Eu gostei também da direção do Patrick Wilson. Eu não acho que ele é incrível. Eu acho que é o primeiro filme dele. Mas eu acho que ele é, tipo, sólido. Pra um ator que parece, tipo... Não ser exatamente a pessoa mais brilhante do mundo. Pra um ator, assim, cuja maior qualidade é ser gostoso... Eu diria, assim, que, tipo, eu falo, porra, o Patrick Wilson mandou mal bem. Eu gosto dessa preguiça, cara. Porque eu sinto que é muito genuína e eu sinto que vem dele. Eu sinto que não vem do roteiro, tá ligado? Eu acho que o Patrick Wilson, ele vai continuar como diretor e eu acho que ele vai continuar fazendo filme de terror também. Eu acho que é ali a parceria forte, Patrick Wilson e James Wan, assim, tipo, botou umas ideias na cabeça dele.
É, não, ainda mais agora que o James Wan é sócio da Blumhouse, tá ligado?
Exato, exato. Então, tipo, tá tudo em casa ali. Filme, inclusive, tipo... Não foi muito bem, realmente, de crítica, mas ele tá decente de bilheteria.
Mais uma vez, a gente entra na discussão da nova era, que é tipo assim, a gente precisa mesmo fazer filme de 300 milhões? Ou um filminho de 20 milhões legalzinho, se paga e tá tudo bem?
Se pagou, assim, primeiro final de semana, né? Tipo, primeira semana. Agora é só lucro, inclusive, mesmo na semana... Barbieheimer, Missão Impossível, sabe? Tipo, o Sobrenatural, ele tá no top 5 ainda.
E é bizarro porque, tipo assim, tem uma questão de estúdio, né? Tipo assim, de arriscar no que é certo, né? Que é uma sequência legado e tá na moda fazer sequência legado. Faz muito mais sentido pra eles, né? Pagar 20 milhões numa loucura dessa, tipo, do que, sei lá, tentar um filme novo, sabe? Igual Talk To Me, por exemplo, sabe? Pegar uns youtubers e pagar o filme deles. Enfim, mas mais uma vez se mostrou que funciona, mas isso acaba sendo problemático pra indústria, porque a gente acaba vivendo o que a gente tá vivendo hoje em dia.
E eu, só pra finalizar, eu só queria deixar aqui o desejo de que agora o próximo filme do Patrick Wilson, na real, seja um musical de terror, que o homem está com vontade de cantar.
Ele tá com saudade de Fantasma da Ópera.
Ele tá com saudade de Fantasma da Ópera, mas dá pra você ver, assim, tipo, ao longo dos anos, que no Invocação do Mal 2 já tem aquela cena dele cantando o Elvis, né, no violão.
Pô, bom demais aquela cena.
No Sobrenatural, ele faz a música dos créditos. Sabe, ele cantando, e daí então você fala, meu, o homem quer soltar a voz, sabe, então Patrick Wilson, faça um musical.
E aquela música é muito bizarra, porque, tipo assim, ela não é ghost, ela não é nada, assim, ela é esquisita até, tipo, no ghost em si, sabe.
Eu acho que é pira do roteirista, porque o Scott, porque Halloween Kills também, a música tema é do ghost. Então, tipo, o roteirista, ele é...
Fã de
Scott
Ghost.
Teams, ele é muito fã de Ghost.
Mas, inclusive, a música do Halloween Kills é muito boa, de Ghost. Essa música, em específico...
Não gosto.
Não é a melhor música do Ghost, mas é melhor que essa. Stay é bizarro. Quando o Patrick Wilson começa a cantar, você fala, cara, ele canta bem, mas é bizarro ele estar aqui fazendo o que ele está fazendo nesse momento. Você fica com um pouco de vergonha, assim, sabe?
Eu adoro, porque, assim, sério, nos últimos 10 minutos desse último Sobrenatural, é, assim, é de uma preguiça que, tipo, não é pouco, assim, é doses cavalares de preguiça, sabe? A coisa deles, deles fazendo as pazes, o quadro do... dele carregando o filho, assim, no meio do além.
Nossa, não, dele segurando a porta, falando, vai, filhão, eu fico aqui.
É isso, tá ligado? Nossa, é tipo, é de uma breguice, assim.
É muito brega.
A cena final dele conversando com a Elise, tá ligado? Tipo, mano, assim, é melodrama, assim, na sua forma mais pura. Daí, quando começa o Patrick Wilson cantar, eu falei, caralho, isso fecha, assim, com chave de ouro, sabe?
Fecha tudo, faz sentido agora.
Eu vou te falar uma coisa que eu fiquei incomodada. Eu achei, de novo, um filme covarde. Porque eu acho que, de novo, ele não mata ninguém. Então, assim, eu assisto... A não ser que alguém queira sair da franquia, eu tô, tipo, tranquilo. Ah, eles mataram a Elise. Você me desculpa, mataram a Elise pra ela continuar aparecendo em absolutamente todos os filmes.
Ela nunca... não fez diferença nenhuma. Inclusive, ela ficou mais forte depois de morta, né?
Então... Mas eu concordo, essa reclamação da Fê, ela se torna cada vez mais válida, né? E os filmes, eles esqueceram que eles têm que matar a gente. Eu fiquei assim com o Pânico 6, eu lembro quando eu fechei o Pânico 6, eu fiquei, ah, tá.
Tem uma coisa que eu acho bizarro nesse filme, como eles resolvem essa questão dos dois estarem separados, tipo, fisicamente, pra eles se encontrarem. Eu acho que isso daí virou um problema na direção do Patrick Wilson, porque é um problema muito sério de se resolver, ainda mais pra um diretor novo. E eu acho que o roteiro não ajudou, porque eu acho meio paia isso, sabe? Enfim, pra mim, é onde o filme se perde muito em questão de direção e até de roteiro. Dali pra frente, vai só pra trás, daí ele termina também. Então, tipo, tá tudo bem. Mas ele entra muito no que o Arthur falou, tipo assim, caraca, podia ser muito mais divertido. E ele acaba sendo só legal, assim. Agora a gente espera que a franquia tenha acabado, que ela realmente tenha ido pro além, a gente tenha memórias boas desse tempo.
Mentira, porque já tem um derivado anunciado.
Ah, puta que pariu, eu nem sabia disso, é sério?
Com o meu Nanjiani e uma mina que eu esqueci o nome, perdão. Já saiu o nome do filme, eu não lembro o nome, mas eu lembro que o subtítulo é An Insidious Tale. Assim, tipo, então eles vão fazer o Invocaverso agora, só que em Sobrenatural.
Ah, puta que pariu, existe um derivado mesmo, Insidious, Thread. É, está conectado do além, da mesma forma que a Invocação do Mal, entre aspas, se conecta com seus derivados. Aqui, ó, olha, esse é o James Wan falando. É, os Warren têm um museu assombrado, então há muitos artefatos que podemos gerar suas próprias histórias. Eu e o Lionel construímos esse lugar chamado Além, no universo da franquia Sobrenatural, e sentimos que há umas histórias que podem ser contadas sobre ele.
Nossa, vou ligar pra ele e falar, não tem.
Nossa, cara, para. Isso é chato, isso é foda.
Se você não quer ver um derivado de Sobrenatural, então você pode entrar em contato com o James ou com o Lionel através de uma mensagem onírica, sabe? Aparecer nos sonhos deles e falar, mano, para, tá zoado. Não vem com essas fitas, não. Mas... Por enquanto, Sobrenatural acabou, né? E a gente comemora que acabou essa franquia que poderia ter sido muito melhor, mas que também é melhor do que as pessoas pensam. Mas, pro último filme, fica aí a pergunta. Fernanda Talarico, você apaga ou não a luz para Sobrenatural, a Porta Vermelha?
Não, nada, nem um pouquinho. Luiz LH, você apaga ou não a luz para Sobrenatural, a Porta Vermelha?
Apago, achei divertidinho. Arthur Eloy, você apaga ou não a luz para Sobrenatural, a Porta Vermelha?
Eu apago sim, eu acho decente, assim, acho que não é... Já teve coisas melhores, já teve coisas piores, e tá tudo bem.
É sobre isso.
Torço pelo musical do Patrick Wilson, apenas isso.
Pode vir um derivado musical dirigido pelo Patrick
Wilson.
Nossa,
isso seria demais. Na moral, isso seria demais, assim. Um musical do Sobrenatural dirigido pelo Patrick Wilson. Lin Shay e Patrick Wilson cantando, tá ligado? O demônio da cara vermelha, assim, tipo, o número dele ia ser muito foda.
Caros ouvintes, é isso. A gente chegou a mais um final de um episódio que eu fui silenciada. Eu espero que...
Ela vai deixar isso canônico nesse episódio. As pessoas vão perguntar, tá ligado?
Fer, você tá louca. Não aconteceu nada, Fer.
Arrombado. Eu espero que vocês estejam com as macumbas de vocês e a psicóloga em dia. E não esqueça de não apague a luz. Não apague a luz. Ah, gente, é isso. Tchau.